Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a aferição do quórum.
Vereador Pastor Elias, vereador João Feitosa, vereador Valdete Fernandes, vereador Deusmar Japão, vereador João da Luz, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes, vereador Domingos Paulo, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Valdete Fernandes que faça a leitura do texto bíblico.
E a todos. Guiai no Senhor no caminho de vossa preceito. Feliz o homem sem pecado e em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Fazei-me conhecer nossos caminhos e então meditarei vosso prestígio. Escolhi a seguir a trilha de verdade diante de mim. Eu coloquei vosso preceito. Dai-me saber, compreender da vossa lei de todo o coração. A vós guardarei, guiarei meus passos no caminho que traçaste, pois só nele encontrarei felicidade. Cumprirei constantemente a vossa lei, para sempre, eternamente a cumprirei. Salmo 11. Salmo 18.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Registrando a presença em plenário da vereadora Eline Rosa, vereador Lisier José Borges. Quem foi? Vereador Telly Júnior também está conosco. Passo a palavra ao secretário, vereador Ederson Lopes, para fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 58ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 21 dias do mês de setembro de 2020. Às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Ederson Lopes, Luiz Lacerda, Telly Júnior e João da Luz. À hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária 103/2020, de autoria do prefeito, que autoriza a desafetação e alienação do bem público de propriedade deste município, incluindo área pública municipal e suas construções, definido como área pública municipal do SEASA, mercado produtor, situado no loteamento Setor Sul Jamil Miguel, entre as avenidas Presidente José Sarney, Adib Miguel e Rua JM29. Usou a palavra o vereador Telly Júnior. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Luzimar Silva, e a sessão foi suspensa para outorga de título de cidadania napolina a senhora Ana Flávia Vilela Gonçalves, dos Santos, médica oncologista, clínica no Hospital Araújo Jorge, no Centro Médico Goiano de Oncologia, e no Ingó, em Anápolis. Usaram a palavra ainda os vereadores Pastor Elias, Domingos Paula, de Souza e Jean Carlos. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, e constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 017/2019, de autoria da vereadora Thaís Souza, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampido e de artifícios, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Anápolis, da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária... Na verdade, projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 031/2017, autoria do vereador Jean Carlos, que acresce o artigo 10A ao capítulo 2 do título 1 da Lei Orgânica do Município de Anápolis, aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Foram apresentadas e votadas emendas ao projeto original e aprovadas por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 104/2020, de autoria do vereador Ederson Lopes, que institui no município de Anápolis o programa Proágua e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, foram apresentadas e votadas emendas ao projeto original. Projeto de Lei Ordinária 108/2020, de autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio de agentes políticos do município de Anápolis para a legislatura 2021-2024. Aprovado por unanimidade dos presentes, houve votação de moção de aplauso, moção de apelo e de requerimentos. Usou a palavra pela ordem o vereador pastor Elias Ferreira. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Américo Ferreira, João Feitosa, pastor Elias, Jean Carlos, Leandro Ribeiro. E sem nada mais tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, convocou outra para o dia 22 de setembro, em horário regimental. Senhor presidente, não temos nenhum projeto a ser lido. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Antes de darmos início ao pequeno expediente, quero registrar a presença de Daniele Diogo, Dioga Balbuena, está aqui conosco, também Júlio César de Souza, mestre artesão, sejam todos bem-vindos aqui à presente sessão ordinária, Casa do Poder Legislativo, a Casa do Povo. Cumprimentando também os nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Um bom dia a todos. Iniciando o pequeno expediente, convido o primeiro orador, vereador João da Luz. O vereador João da Luz fará uso da palavra por até 5 minutos durante o pequeno expediente.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do vereador Domingos Paula. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, os internautas, os ouvintes das rádios, da Rádio Manchester, as pessoas no plenário. Cumprimentar em especial aqui o Júlio César Gomes de Souza e cumprimentar também a nossa amiga Daniele Diogo Balbuena, que está aqui conosco aqui hoje para poder receber uma homenagem do poder público pelos feitos, pelas realizações, pelo trabalho deles, que são de extrema relevância para a nossa sociedade. Eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer todos os vereadores. Nós apresentamos essa moção junto à Câmara de Vereadores e todos os vereadores aprovaram essa moção de aplauso para vocês pelo trabalho que vocês têm realizado na nossa comunidade anapolina. Só destacando aqui, a Daniele Diogo Balbuena, ela é fundadora do Espaço Terapêutico Feminino Estrela de Davi. Esse trabalho é um trabalho que ela está realizando há um certo tempo e nós queremos parabenizar, viu, Daniele, por esse trabalho que você vem fazendo de estar resgatando, né, mulheres que se enveredaram mesmo pelo mundo das dependências químicas, entorpecentes, e essas pessoas às vezes estão fora do trilho, fora do caminho correto, e você vem com esse trabalho seu resgatando vidas, resgatando pessoas, orientando essas pessoas ao caminho, reinserindo elas na sociedade. Então eu quero parabenizar você por esse trabalho e por isso você merece sim. Nós conhecemos o resultado que você está apresentando diante da sua clínica. São muitas pessoas recuperadas, muitas pessoas estão satisfeitas com o seu trabalho, com o resultado do seu trabalho. E nós precisamos de pessoas assim como você com essa iniciativa. Essa iniciativa sua é louvável. Nós esperamos que outras pessoas tome como exemplo essa sua iniciativa de estar ajudando outras pessoas a voltar para o caminho correto. Nós não queremos, de forma alguma, principalmente as mulheres, né, que sofrem muita violência, né. Nós temos uma lei do feminicídio hoje que está em destaque, Nós precisamos de estar protegendo, sim, a mulher de todas as formas. E você é um exemplo para a nossa sociedade. Por isso, o Poder Público Legislativo te oferece essa homenagem, essa moção de aplauso. Eu queria destacar também o meu amigo Júlio. Júlio é artesão, é uma pessoa que tem lutado pelos artesãos da cidade de Anápolis. Ele buscou, junto ao nosso gabinete, várias reivindicações de melhorias. Nós levamos para a Secretaria de Cultura essas suas reivindicações. Muitas coisas mudaram. Nós levamos os encaminhamentos, os requerimentos, e muitas coisas mudaram. E o Júlio foi um dos que inspirou a nossa iniciativa de criar o selo de qualidade para o artesão. Hoje o artesão da cidade de Anápolis, ele pode ter o que? A certificação do município de um selo de qualidade. E esse selo de qualidade, ele pode proporcionar o quê? Dar um upgrade no produto do artesão. Então o Júlio nos inspirou, pediu para que nós fizéssemos algo para o artesão da cidade de Anápolis, e hoje o Poder Público da cidade de Anápolis, o Poder Público Legislativo, ele oferece, aprovado por todos os vereadores, ele oferece esse selo, um selo de qualidade. Eu tenho certeza que esse selo, ao ser solicitado junto à Secretaria de Cultura, vai melhorar o que? A qualidade, vai melhorar o valor, vai valorizar melhor os produtos dos artesões. E o Júlio foi um das pessoas que inspirou e que solicitou que fosse feito algo pelos artesões. Parabéns, Júlio, pela sua iniciativa, que Deus possa estar sempre te iluminando, e nós estamos aqui sempre à disposição dos artesões. São pequenos empreendedores que precisam, sim, do apoio do Poder Legislativo, do Poder Executivo, e nós queremos ver todos progredindo e se dando bem. Que, afinal de contas, quando um empreendedor ele se destaca com seu produto, ele acaba proporcionando renda para a família, proporcionando qualidade de vida para todos os membros da sua família. Então eu fico feliz em ter essa oportunidade, me sinto honrado de homenagear o Júlio e a Daniele aqui hoje, entregando essa moção de aplauso. Obrigado, presidente. Vamos entregar essas moções aí para os nossos convidados.
Obrigado, vereador João da Luz. Quero convidar aqui à frente a Daniele Dioga Balbuena, também Júlio César Gomes de Souza, para receber uma singela homenagem aqui do Poder Legislativo, de autoria do vereador João da Luz, aprovado por unanimidade pelos pares desta casa. Entendo que o artesanato em alguns municípios é o arranjo produtivo local que leva sustento ali àquela determinada cidade. Então vocês estão de parabéns. E aqui em Anápolis vocês têm o Poder Legislativo como parceiro de vocês. Quero suspender a sessão por até 3 minutos para que a gente possa fazer a entrega do certificado aos homenageados e convidar os pares que quiserem participar dessa foto aqui conosco que venham até aqui à frente. Fazer a leitura do certificado de moção de aplauso. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador João da Luz, a Daniele Dioga Balbuena, assim como também ao senhor Júlio César Gomes de Souza, em reconhecimento pela idealização e criação de espaço terapêutico feminino Estrela de Davi, que oferece tratamento para... É isso mesmo? Para dependência química feminina para mulheres de 14 a 59 anos, de vários estados do Brasil e pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina. Esse é o certificado que vai para a senhora Daniele Dioga Balbuena. O certificado que vai para o senhor Júlio César Gomes de Souza em reconhecimento aos significativos trabalhos realizados promovendo a cultura do artesanato em Anápolis e pelos relevantes serviços prestados aos anapolinos na área da cultura. Por gentileza, Sr. Júlio César Gomes de Souza. Uma salva de palmas aos homenageados. Senhoras e senhores, retomando aos trabalhos, solicito aos pares que retomem aos seus assentos. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerramos o espaço do pequeno expediente e iniciamos o grande expediente já com o primeiro orador inscrito, o vereador progressista João Feitosa. Fará uso da palavra da tribuna por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pelos meios de comunicação. Bom dia especial à minha querida progressista Thaís. Senhor presidente, eu quero repercutir aqui, no último dia 16, a nossa convenção do progressista. Quero, senhor presidente, parabenizar Vossa Excelência pelo brilhante encontro dentro dos progressistas e aos partidos aliados na chácara de Vossa Excelência. Parabéns, foi assim uma festa maravilhosa, uma festa tranquila, onde tivemos ali a homologação do nome de cada um progressista que vai concorrer agora nessas eleições. Aí, senhor presidente, eu posso citar aqui, de um em um aqui, ó, é o Ademir Salvador, o Albertino, o Alex Martins, o Américo, nosso nobre vereador. Carol, Celeste, Chicão, Denis, Joanápolis, Anápolis, Giacomo, Max, Dirso, Negão, Edmilson, Eleusa, professora Eva Cordeiro, Franciel, Frank da Lotação, Geleia Cabeleireiro, Gilberto Longuim, doutora Gina Troncone, Grêmio Martins, Iara, Deusmar Japão, nosso amigo, João Feitosa, que vos fala, Paulo da Jaiara, Joyce, Leandro Ribeiro, nosso querido presidente, Mazin, Marília, Orias, do CCI, Tarsi Saraiva, Ricardo Borges, Rogério, tio do Açaí, pessoa maravilhosa, lá da Jaiara, lá do Recanto Sol, Rogério, né? Rogério, tio do Açaí, novo presidente, é uma pessoa que, companheiro, sempre está buscando alguma orientação para a gente, novo vereador Teles. Sebastião, Tião da Mata, Silvia, bombeiro, Saura, Thaís, nossa querida amiga Thaís, a Vilma, são esses 36 candidatos que vamos estar correndo às próximas eleições. Uma palavra, Vossa Excelência.
Nobre João Feitosa, quero parabenizá-lo. E parabenizando Vossa Excelência, eu parabenizo todo o Partido Progressista do nosso município. Partido esse que tem como cabeça de chapa o prefeito Roberto Naves. E com certeza, o partido, nosso presidente, Leandro Ribeiro, também é o presidente aqui no município. Todos os mandatários que estão nesse partido. E é um dos partidos que, na nossa ótica, é que mais vai fazer cadeiras nessa casa. Partido que parabéns pela chapa, parabéns pela coerência de vocês estarem junto, ladeado aí ao prefeito Roberto e também muitos companheiros desta casa, vereador Japão, vereadora Thaís, vereador Leandro Ribeiro, vereador Américo e Vossa Excelência, vereador João Feitosa, por estar junto com os demais companheiros, 31... Né?
36.
São 35, né, no total?
36.
Então, que Deus abençoe a caminhada e a jornada do Partido Progressista. Isso aí, trago o abraço também do PMN, o Partido da Mobilização Nacional, que está também coligado na majoritária, e vamos junto a isso aí.
Obrigado, novo vereador. Realmente, que Deus possa nos abençoar para que realmente a gente possa, lógico, a gente torce para que possamos fazer o máximo de vereadores. Vamos nos estar unidos. E aí, seu presidente, eu quero, diante das coligações, das pessoas, dos partidos que lá estiveram, que teve muitos, o pastor Ederson estava lá representando, mas no nome de todos eu quero agradecer e parabenizar, né, nosso amigo Dominguinhos de Paula, assim também no nome do Dominguinho, do pastor Ederson, parabenizar todos aqueles partidos de coligação que estão coligados à nossa vitória, para que possamos chegar, e vamos chegar assim com fé em Deus, pelo trabalho que nós estamos fazendo, vamos novamente chegar a um objetivo de vitória. Agradeço Vossa Excelência, pastor Ederson, também o Dominguinhos pela presença. E também de todos os candidatos, os 36 candidatos que estão no Progressista. Peço a Deus para nos dar discernimento, sabedoria, nesse momento complicado que estamos passando, e hoje não vamos poder fazer reuniões assim presenciais, aglomerações, mas vamos sim, de forma responsável e também aproveitar o momento da mídia para podermos estar levando nossos projetos, nossas propostas ao povo anapolino. Eu sempre digo, novo presidente, graças a Deus estou novamente nessa casa. Se Deus não tivesse me honrado, me abençoado para estar aqui, provavelmente não sairia candidato. Mas se eu estou, peguei a minha cadeira novamente nessa casa como primeiro suplente, na ida do nobre antigo vereador e hoje deputado Hamilton Filho, Assembleia abriu a vaga novamente para que eu pudesse estar representando a nossa cidade de Anápolis, ao nosso povo, ao meu próximo, com dignidade e com respeito, como sempre eu fiz durante a minha vida pública. Nunca medi esforços, de forma alguma. Desde a época eu trabalhava de pedreiro, nunca medi esforço para poder ajudar o meu próximo e levar dignidade a eles. Sempre fiz e quero continuar fazendo. E digo, novo presidente, toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade. Agora, depende daquela autoridade que quer levar com dignidade e com respeito seu mandato. Que tudo passa. Deus dá o trono e também tira o trono. Eu quero, nesse mundo que nós estamos vivendo de passagem, novo vereador Japão, quero sim trabalhar com dignidade, com respeito e deixar um legado. Quero sim, novo presidente, deixar boas ações e também levar boas ações para onde eu for, que eu tenho certeza que eu não vim para esse mundo ficar. eternamente. Os acontecimentos que tá, o que está acontecendo, os acontecimentos que está no mundo, no Brasil, em Goiás, em Anápolis, mostra. Se você quiser olhar um palmo, quiser enxergar um palmo diante do seu nariz, você vai ver que as coisas não estão fáceis. E que Deus é Deus. Não existe nada mais além do que Deus. Eu peço a Ele, todos os dias, sabedoria, discernimento, para que eu possa ser dessa forma com o meu próximo. Ele tem me abençoado. Eu também tenho sido bênção na vida de cada um, as pessoas que me procuram. Muito obrigado, novo presidente. Muito obrigado pela receptividade que Vossa Excelência nos recebeu diante da sua chácara na convenção do partido. Agradeço. Presidente estadual Alexandre Baldi, que não pôde comparecer, mas levou representante. Vossa Excelência, da forma que conduziu os trabalhos, parabéns, parabéns, é rumo à vitória. Parabéns ao prefeito Roberto Naves. Tenho certeza que Deus está no controle de Vossa Excelência, para que Vossa Excelência possa voltar novamente e conduzir os trabalhos como sempre fez, com sabedoria, com dignidade, com respeito ao povo anapolino. Parabéns, deputado coronel Adailto. Vossa Excelência chegou lá e mostrou que Vossa Excelência tem coerência. Obrigado, Edna, pela presença. Obrigado a todos os progressistas. Obrigado, novo presidente. Acima de tudo, obrigado, Senhor. Obrigado, minha Virgem Mãe Santíssima, por interceder e fazer com que a gente seja sempre digno de respeito e moral a essa casa, tratando o povo anapolino com dignidade. Senhor presidente, muito obrigado. Devo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa, companheiro, um amigo, correligionário, um homem temente a Deus, que tem feito um excelente trabalho aqui como representante do povo no Legislativo Anapolino. Com certeza será uma campanha de vitórias, né? Lembrando também que a convenção teve todos os critérios exigidos e cumpridos pela vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, distanciamento permitido, né, para que não houvesse nenhuma propagação ali da Covid-19. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia ao senhor, bom dia a toda a mesa diretora. Bom dia a todos os colegas. Hoje nós não temos emoção, não. Hoje nós temos falação, viu, vereador, pastor Ederson? A rua Espanha, a Alemanha, a sua lá vai ficar por fora. O senhor vai fazer. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar toda a população através da Rádio Manchester. Quero comunicar a todos que nos ouvem através da TV Câmara da Weber. Quero cumprimentar também a todos que estão nos assistindo através de todos os canais existentes de comunicação aqui nesta casa. Cumprimento aqui o nosso diretor legislativo, Dr. Carlos Lima. Cumprimento ainda, nessa oportunidade, todas as pessoas que estão sintonizados nesta manhã, que é uma manhã de bênção. Eu procuro, senhor presidente, fazer um trabalho limpo, sério, porque para isso o povo me otorgou, votou em mim para me fazer um trabalho limpo e sério, e pautado dentro da verdade com a verdade. Mas antes de entrar no que eu vou falar aqui, dois assuntos, senhor presidente. Eu quero fazer uma leitura de uma nota do nosso candidato, do nosso partido. e era pré-candidato, agora é candidato a prefeito de Anápolis, o doutor Humberto Evangelista. Que agora começa a festa das fake news, né? É da mãe, do pai, da tia, e vai levando a vida por aí. Mas a justiça está com a antena ligada aí. Tem muita gente que vai chegar lá. A nota de esclarecimento do doutor Humberto, do PSD, diz assim: circula pelas redes sociais a falsa notícia que o candidato a prefeito de Anápolis pelo partido PSD, delegado Humberto Evangelista, abriu mão da candidatura. Lamentamos que ainda haja esse tipo de coisa em uma época que tanto se combate as fake news. Os responsáveis por espalhar boatos são inimigos da verdade. Se acostumaram a viver num universo fantasioso da mentira. São frustrados, são inconsequentes e, sobretudo, incapazes de construir sua própria história. Sempre farão de tudo para alcançar seus interesses acusados, escusos. A boa e verdadeira notícia é que, quanto mais nos lança pedra e mentem ao nosso respeito, mais animados ficamos e crescemos nas pesquisas. Dia após dia percebemos que a mão de Deus está sobre nós e que estamos caindo na graça e no gosto do povo, Anapolino. Cansado de tantas mentiras que não quer nem o novo, nem o velho, e sim o confortável e sustentável, transparente e sobretudo o verdadeiro. Portanto, povo de Anápolis, vamos em frente. A chapa do PSD com o delegado Humberto Evangelista e para prefeito e para o vice-prefeito Amauri Esmeralda para vice, né? E mais vivo e animado do que nunca. Vamos à luta até o fim. Desistir jamais, atenciosamente, delegado Humberto Evangelista, candidato a prefeito de Anápolis. Parabéns, doutor Humberto. Fale a verdade, trabalhe com a verdade. Senhor presidente, o que me traz aqui na tribuna ainda nesta manhã, eu quero repercutir aqui, senhor presidente, é sobre uma questão de um assunto que nós levantamos aqui em 2017, quando chegamos aqui nesta casa. É a respeito do terminal rodoviário de Anápolis, aqui, Josias Moreira Braga. Voltou a mesma reclamação de sempre. As mesmas. É droga, transporte clandestino, a falta de vigilância. O que nós vamos fazer com o prédio da rodoviária, senhor presidente? Nós fizemos aqui, tivemos aqui reunião aqui, tivemos audiência lá no terminal rodoviário. Eu levei um documento para o governador José Hélito, resumo da audiência que nós tivemos aqui. Ele fez um projeto de lei, enviou à Assembleia Legislativa, foi votada para que seja devolvido o prédio da rodoviária para o município. Mas, vereador Jackson Charles, segundo informação que eu tenho segura lá de dentro da AGR, não concretizou a questão do terminal para o município. Por isso não pode fazer nada. A própria concessionária que está lá, que é a Atlântica, está com um contrato vencido há quase 4 anos. E o responsável dela me disse que não faz investimento, porque eu não tenho certeza nem se ele vai ficar lá. Como que nós vamos deixar continuar daquela forma que está o terminal rodoviário de Anápolis? Um cartão postal de Anápolis. Pessoa sendo atacada, roubada. Eu não vou deixar minha família lá de jeito nenhum. Eu tenho medo dali. Misericórdia. É um ponto muito importante. Mas é uma vergonha para nós, os anapolinos. Essa situação que nós estamos enfrentando com questão do terminal rodoviário de Anápolis, Josias Moreira Braga. O terreno é da prefeitura. Nós fizemos a votação e doamos para o ISA. Mas o prédio não. O prédio ainda é do Estado. Me constataram que é do Estado. Essa novela que não termina nunca. Mas eu espero. E eu vou já falei com o presidente lá da AGR. Nós vamos voltar lá para saber direitinho o que está acontecendo, se é ou não é do município, vereador Jacques Chá. Essa questão do prédio, que não pode continuar desta forma. E a outra fala, senhor presidente, eu fui convidado pelo delegado doutor Mané Vanderlick hoje de manhã, lá no seu gabinete, na delegacia, a preocupação com o que nós estamos passando aqui. Mas eu não vou falar nada agora, que eu preciso de um relatório e documento em mão. Para mim falar, eu tenho que ter documento em mão. Eu disse a ele, falarei, mas com documento em mão. Então, aguardo para amanhã, para poder pronunciar essa questão do trânsito em Anápolis. A outra situação, presidente, eu queria pedir aqui a Vossa Excelência, pedir ao nosso líder do prefeito nesta casa e pedir o próprio Poder Executivo, é quanto à questão da Praça do Ander. Foi um pedido que nós fizemos de uma verba de 500 mil ao deputado federal João Campos, que está no celular de vocês, e não sai essa praça, os moradores não me dão sossego. Foi um pedido, uma emenda de 500 mil, tá aí, que o deputado mandou. E eu queria só menos a resposta, vai dar, não vai dar, porque aí eu falo pro povo, não deu, não deu. O dinheiro veio. Não foi fofoca, não, o dinheiro tá aí. Bom, estava, né? Senhor presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Bom dia a todos, as pessoas que acompanham a sessão pela Rádio Manchester, você que acompanha a transmissão da sessão, as pessoas que estão acompanhando aqui no plenário, cumprimento especial ao vereador Pastor Elias. Pastor Elias, só estava falando referente à praça ali, do setor Under, aonde uma emenda de 500 mil reais do pastor João Campos. O dinheiro veio e o projeto está pronto. Está na licitação, só que tem um trâmite legal, né, pastor? Mas as coisas estão correndo certinho para poder realmente construir a praça ali. Igual a praça do Bairro de Luz, já finalizou tudinho, já está prontinho, agora vai começar a obra. E a do Ander está praticamente quase finalizado. Dizer a você que está acompanhando a sessão, às vezes a agonia nossa de começar rápido a obra. Mas não é dessa forma, tem todo um trâmite legal. E quanto ao poder público, não é igual o setor privado, que você tem o dinheiro, você começa a obra amanhã, começa depois de amanhã. Agora o setor público não, tem todo um critério, né? E tem que ter mesmo, porque o que a gente via no passado aí era desvio e mais desvio de verba. Então, tem que ter um critério e, muito em breve, pastor Elisa, ali no Ander, do Bairro de Lourdes, vai ter as duas praças, igual o hospital. O hospital foi aprovado aqui, nessa casa, já tem um bom tempo, e o projeto está em andamento, só que tem que passar pelo Ministério da Saúde, tem um monte de detalhe. Mas, muito em breve, com certeza, as obras estão acontecendo. O vereador Jackson Charles, quando era secretário de Meio Ambiente, ele sabe, a maioria dos vereadores aqui, as emendas foi para poder construir praça. E, na época, o secretário deu andamento. Só que tem uma burocracia, tem tudinho, mas com certeza, futuramente, vai estar chegando essas obras aí em todos os bairros. Senhor presidente, eu quero mudar a minha fala aqui. Ontem eu estava fazendo uns atendimentos ali, eu estava na sessão. Quando terminou a votação dos projetos, eu fui fazer um atendimento ali no meu gabinete e passou aqui na casa uma moção da comissão de esporte, encaminhada pelo nosso amigo vereador Américo, em relação aos campos vagiando da nossa cidade. Principalmente foi citado aqui o campo lá de Interlândia. E aí, eu quero fazer uma menção aqui à Secretaria de Esporte. Secretaria de Esporte, através do secretário Kim, tem feito investimento na cidade toda. Acompanhou de perto as arenas poliesportivas em 8 bairros, inclusive lá na região do vereador Américo, foi duas arenas, foi ali Nova Vila, Jandaia, o Adriana, e lá da aldeia do Sonho também. Sem contar alguns campos aí, tanto faz de terra como de grama, foi revitalizado e alguns abertos para poder atender a população anapolina. Vários e vários campeonatos na cidade durante esses 3 anos pela Secretaria de Esporte. Campeonato Vagiano. E vereador João Feitosa, vereador João da Luz, vereador Leandro Ribeiro, vereador Américo, vereador Luzimar, vereador Fernando Paiva, todos nós aqui acompanhamos, até mesmo as vereadoras. Teve presente já conosco a vereadora Eline, vereadora Thaís, acompanhando o esporte na cidade. Só que nós vivemos um momento de pandemia. E aí, vereador João Feitosa, tivemos que tomar algumas atitudes em relação e precaução em relação a isso. E recentemente, principalmente lá em Terlândia, houve lá um campeonato, se eu não me engano, acho que foi de pênalti. Se porventura eu estiver errado, depois eu subo aqui na tribuna e eu corrijo. Só que teve uma grande aglomeração, vereador Américo. E essa grande aglomeração, a população chamou a polícia. E a polícia foi lá e acabou com a atividade que estava tendo no local e lacrou o campo de Interlândia. E eu estava na sessão aqui junto com o senhor e o vereador João Feitosa, quanto o senhor e o vereador João Feitosa pediu para que o secretário pudesse tirar o cadeado para o campo ficar livre, para as pessoas, as crianças brincar lá. Eu liguei para o secretário Kim, de imediato o secretário ligou lá em Terlândia e pediu o subprefeito que retirasse o cadeado. E assim foi feito. Rapaz. E aí, foi colocada uma moção aqui ontem, e eu gostaria de pedir a comissão que pudesse rever essa moção e que pudesse retirar. Porque, na realidade, a finalidade é liberar o campo, não liberar as atividades, porque quem libera as atividades é o executivo e a vigilância sanitária. Porque nós 23 vereadores aqui, nós não é doido de pedir para liberar em plena pandemia. Nós temos que ter um aval, principalmente da vigilância sanitária, para depois o executivo fazer isso. E eu creio que não só a cidade de Anápolis, o estado de Goiás e o Brasil está caminhando para poder fazer todas as liberações. Eu quero ceder uma parte ao vereador João Feitosa.
Novo vereador Domingos de Paula, a gente agradece, Vossa Excelência, realmente. Ontem fizemos essa moção, o Américo falou comigo. Anteriormente também, como componente, participante e membro da Comissão de Esporte e Lazer, a gente está afinco de olhar isso aí, mas eu retiro a minha assinatura e já falei com o Américo, porque realmente a gente tem que prestar atenção mesmo, a gente tem que ver que ainda a pandemia ainda está aí. Infelizmente, dentro da várzea, como eu falei, campeonato é onde aglomera muita gente, não é a área de esporte ou a arena fechada, assim como é nos estádios. Os estádios voltou, mas voltou sem a presença de público. Infelizmente, na área pública a gente não consegue conter essa situação. Então, parabéns, eu agradeço o Kim por ter destrancado o campo. É lógico que vai ter sim algumas pessoas brincando lá, mas não vai ter aglomeração, porque o Cleide, o menino que trabalha lá, esqueci o nome dele, Cleidson, ele trabalha na área de esporte lá no Pauterra, em Interlândia, e ele também está ciente dessa situação. Parabéns, eu devolvo a palavra. Muito obrigado.
Uma parte para o presidente da Casa, Leandro Ribeiro, e em seguida para o vereador Américo.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Apenas quero registrar e cumprimentar o nosso secretário de esporte, Carim Abrão, conhecido como Kim, que vem sido uma revelação no governo do prefeito Roberto Naves. Um secretário bastante acessível, que tem trazido melhorias ao esporte anapolino, em especial aos campos varzianos. Já conseguimos abrir o famoso terrão em alguns bairros, com a sensibilidade do secretário Kim atendendo o nosso pedido. Nós somos também da bandeira do esporte, entendemos que o momento não é para fazer campeonatos, não é para fazer partidas de futebol nos campos varzianos do município, até porque a população ainda está com muito medo da pandemia, e nós também concordamos que é assustador o índice de contaminados pela Covid-19. Então nós entendemos que a responsabilidade tem que vir do povo, tem que vir da nossa população. E dizer que logo, logo, se Deus quiser, Deus abençoar, nós estaremos aí voltando com os campeonatos varzianos ali no Barro Preto, que é uma praça que final de semana reúne ali cerca de 1.500, 2.000 pessoas, Jardim América, também ali onde o nosso saudoso Martinho contribuía ali com o campeonato, ali no Progresso, também aqui no Industrial, aqui, enfim, vários campeonatos voltarão e a população poderá ter aqui o entretenimento novamente. Muito obrigado.
Pedro Américo. Também quero parabenizar o nosso secretário de esporte, o Kim Abrão, pessoa que tem feito aí um belíssimo trabalho aí frente àquela secretaria de esporte. E dizer assim, ó, que em conversa com o novo vereador João Feitosa e atendendo ali pedido de algumas pessoas ali que têm procurado, principalmente aquela questão do campo ali do Interlândia, e aí a gente achou por bem estar fazendo essa moção de apelo e assim, fazendo o pedido para a abertura dos campos de várzea, mas não para acontecimento de campeonato. Inclusive a gente deixou bem claro aqui que não é, assim, que seja aberto, mas seguindo os protocolos aí da Secretaria de Saúde. Então, assim, em combate ao Covid. Então, mas assim, sendo para o bem aí, a gente também deixa claro aí que nós realmente podemos também retirar a nossa assinatura aí da moção de apelo.
Obrigado. Para poder finalizar, presidente, eu quero aqui cumprimentar os vereadores que realmente entendeu a nossa fala aqui, porque a nossa fala é uma só. Nós apoiamos o esporte. Os 23 vereadores que estamos juntos, mas temos que ter responsabilidade com esse momento que estamos vivendo. Então eu fico feliz quando a gente vê a sensibilidade de todos os colegas e ter aceitado a nossa sugestão aí para poder retirar essa moção. Muito obrigado a todos vocês, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, eu convido o próximo orador, ainda no grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres vereadores e vereadoras na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão aqui na Câmara Municipal de Anápolis e cumprimentar também a população que nos acompanha, seja pela Rádio Manchester ou algum outro veículo ou plataforma. Senhor presidente, quero aqui relembrar uma data que foi comemorada ontem. Ontem eu cheguei um pouco aqui atrasado, estava em alguns compromissos, e quando cheguei aqui na sessão, as falas, né, os horários aqui já estavam todos preenchidos, e eu não tive condição de usar a tribuna no dia de ontem. Mas ontem foi um dia importante, significativo, porque ontem foi comemorado o Dia da Pessoa com Deficiência. E essa tem sido uma pauta nossa desde que retornamos aqui para a Câmara Municipal. E eu quero aqui trazer à memória alguns projetos que nós apresentamos aqui nessa Casa de Leis, que vão realmente, que fazem com que essas pessoas sejam contempladas através dessa legislatura. Nós apresentamos aqui, foi aprovado um projeto nosso que já é lei no município de Anápolis, projeto que obriga todos os eventos públicos oficiais do município de Anápolis a ter um tradutor de Libras, que é a língua brasileira de sinais. As pessoas que acompanham a sessão pelo YouTube, elas podem ver que a Câmara Municipal ela já disponibiliza, né, os tradutores de Libras, da Língua Brasileira de Sinais, através da transmissão da nossa sessão. E faltava no Executivo. Então nós, numa conversa com a primeira-dama Vivian Naves, com o nosso prefeito Roberto Naves, nós apresentamos a ideia e apresentamos o projeto. E esse projeto já foi, inclusive, sancionado para que essas pessoas que têm a deficiência auditiva, que elas possam participar, debater, ter realmente a sua opinião expressa e realmente fazer a diferença, continuar fazendo a diferença na cidade de Anápolis. Tivemos também um projeto apresentado, que é o projeto que obriga os supermercados e hipermercados que eles possam disponibilizar carrinhos de compra adaptados para cadeirantes. Hoje, o cadeirante, ele é muito independente. O próprio carro dele, o próprio veículo, ele já é adaptado. Então, a pessoa, ela tem o seu veículo adaptado, ela vai até um supermercado fazer a sua compra, porém não tinha o carrinho de compras adaptado. E hoje, já é uma realidade aqui no município de Anápolis, os carrinhos adaptados para cadeirantes nos supermercados e hipermercados. Então, é uma lei também que foi aprovada por essa Casa de Leis, sancionada, também trazendo a inclusão das pessoas com algum tipo de deficiência. Um outro projeto nosso, que nós apresentamos também e foi aprovado, é um projeto que permite à criança ou ao seu responsável, acompanhante, que tenha algum tipo de deficiência locomotora, que eles tenham a preferência na matrícula nas escolas próximas à sua residência. Então, a criança ela tem uma deficiência locomotora. Ou ela tem como seu responsável, o pai, a mãe, ou algum outro responsável, que tem essa dificuldade locomotora, que tenha a preferência da matrícula próximo à sua casa. Então, são projetos que realmente beneficiam, que realmente fazem justiça a essas pessoas com algum tipo de deficiência. E nós apresentamos também um projeto que dá preferência às primeiras carteiras nas escolas para as crianças que têm algum tipo de transtorno de déficit de atenção. Então, é até os autistas também. Então, essas crianças, elas têm a preferência de sentar nas primeiras fileiras das carteiras nas escolas, que aquelas que apresentarem através de um laudo algum tipo de transtorno, de algum tipo de déficit de atenção. Então, só quem é pai, quem é mãe ou quem realmente tem algum tipo de deficiência sabe a importância dessa situação. E nós ontem, através de uma publicação nossa, de uma postagem nas redes sociais, fomos muito cobrados com relação, vereador Lizê, às calçadas, com relação às calçadas do nosso município, as pessoas que têm algum tipo de deficiência locomotora, pedindo que as calçadas sejam realmente calçadas que deem acessibilidade. E aí eu uso essa tribuna e respondo aquilo que respondi. A responsabilidade da calçada é do proprietário do imóvel. A responsabilidade da calçada ela não é do poder público. O proprietário, seja de um imóvel residencial ou comercial, ele é o responsável pela sua calçada. Então fica aqui o nosso apelo para que os proprietários de imóveis no município de Anápolis, que eles possam pensar nas pessoas que têm algum tipo de deficiência, principalmente a deficiência locomotora, e que as suas calçadas, elas sejam calçadas pensadas nesse público, para que essas calçadas sejam acessíveis. E principalmente ali no centro da cidade também, que eu creio que isso vai facilitar e fomentar até o comércio nessa região. Uma parte, vereador Lizier.
Só para reforçar esse pedido seu aí, e o pior é que aonde existe acessibilidade, calçadas com acessibilidade, no centro da cidade tem bastante, não sei se é que se atende perfeitamente os usuários, mas o pior somos nós. Nós, que eu digo, a população que não respeita, né, aquela parte acessível ali, principalmente para cadeirantes, estaciona o carro em frente, né, não considerando ali que é proibido também estacionar em frente às rampas de acesso. Então, isso tem que ter, talvez nós não estejamos acostumados ainda com isso, nós Sabemos que garagem não pode estacionar, idoso não pode estacionar, apesar de estacionar também, né, e outras deficiências. Mas essa também é uma que nós temos que falar muito sobre isso, para que comece, para que comecemos a respeitar também essas pequenas rampas, né, de acessibilidade, que muitas vezes tem e não tem acesso porque está fechado com veículos e outros tipos de situação que impedem, né, o cadeirante ou o deficiente de estar usando aquelas rampas. Então é muito boa essa palavra sua, mas nós temos que nos policiar e educar a população também.
Verdade, vereador Lisier, contribuiu muito com a fala, sem dúvida. Aquelas rampas, né, o rebaixo ali no meio-fio, na calçada, é para o cadeirante. E talvez por ignorância ou até por displicência mesmo, por falta de respeito, às vezes nós vemos os veículos estacionados fechando aquela rampa de acesso ali para o cadeirante. Então, muito bem lembrado pelo vereador. E ontem também foi comemorado o Dia da Árvore. E eu não creio em coincidência, mas eu creio realmente que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E ontem nós tivemos aqui em primeira votação, no Dia da Árvore, foi aprovado aqui em primeira votação e hoje nós temos em segunda votação a lei que cria o programa ProÁgua no município de Anápolis. É um programa que já existe, um programa que já funciona, um programa premiado nacionalmente e internacionalmente e que agora é estabelecido por lei. Uma parte aqui, a vereadora Thaís Souza.
Obrigada, vereador, pela parte. E hoje é o Dia Nacional da Defesa da Fauna. É importante lembrar, aí nós estamos passando por várias queimadas, o nosso Pantanal está pegando fogo. Nós temos que lembrar do país e é o país que mais desmata. Então, com certeza, é importante trazer esses relatos aí. Parabéns ao senhor pelo assunto e pelo projeto do ProÁgua, que é um projeto muito importante.
Obrigado. Verdade, vereadora. Obrigado. Parabéns à senhora também, que é a senhorita, que é uma defensora, né, da causa animal, e realmente precisamos estar atentos a essa situação. E com relação ao desmatamento, né, realmente o Brasil é um país que tem que endurecer, né, a questão da fiscalização com relação ao desmatamento. Agora, o que me deixa chateado é quando os gringos, né, os europeus, principalmente europeus, querem interferir nas questões ambientais do nosso país, da nossa nação. Porque eles já desmataram tudo, não tem mais nada lá, e eles não fiscalizaram, não evitaram o desmatamento ali dos países ali da Europa, e vem dar pitaco aqui no Brasil. E nós precisamos, sim, respeitar o meio ambiente. Se não me engano, hoje inicia a primavera, é isso mesmo? Hoje, né? Foi ontem ou é hoje? É hoje. Ontem foi o Dia da Árvore, hoje inicia a primavera, e Deus nos mandou uma chuva abençoada aí, desde ontem, na cidade de Anápolis, para que as árvores possam florir nessa estação que por muitos é dita como a estação mais bela, né, das quatro que nós temos. Então, senhor presidente, fica aqui, né, que possamos ter também essa consciência com relação à preservação do meio ambiente. Hoje é o dia da fauna, ontem é o dia da árvore, e se nós contribuirmos, tiver essa consciência, com certeza a nossa qualidade de vida vai melhorar e também dos nossos filhos e netos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Jackson Charles. Só lembrando que a chuva começou e a energia já voltou a terminar, né? É brincadeira. Energia acabou 4 horas da manhã na maioria dos bairros da cidade de Anápolis e até agora em alguns bairros não retornou. Essa prestadora de serviço nossa aqui é brincadeira. É, e o poste que eles querem tirar também lá, cobrando 8 mil do município, está lá até hoje. Pastor Elias vai resolver.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras desta sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do canal 10, UniTV, aos internautas que nos acompanham através do nosso YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações pelo bom trabalho desenvolvido nessa sessão ordinária e a imprensa que cobre esta sessão. Estou fazendo uso da tribuna, senhor presidente, para contribuir aqui com as falas dos vereadores Domingos de Paula, e também, de forma muito direta, a fala agoniante, como é rotineira, do vereador Elias dessa casa, pastor Elias. Pastor Elias fez uma menção aqui, quase que atribuindo ao Poder Executivo o fato de que as coisas não acontecem e a possível praça é mencionada por ele, não acontece por falta de vontade do Poder Executivo. Quero deixar claro para a população napolina, para o pastor Elias, para todos os vereadores, que o pastor Elias não está totalmente inteirado dos fatos. A emenda do deputado mencionado aqui, deputado João Campos, no valor de R$500 mil, ela foi destinada, vereador Leandro, à obra do bueiro celular da rua José Martins Brito, que a obra já foi entregue, que a obra já está pronta, que o dinheiro e o recurso já foi utilizado. Portanto, esse dinheiro que ele imagina que está sendo usado na praça do Ander, não é do deputado federal João Campos. Não pertence à emenda do deputado federal João Campos. A obra da praça do Ander, ela está sendo feita e será feita com recurso de uma emenda parlamentar da deputada federal Magda Mofato, no valor de R$270 mil. Porém, vereador Elias, por se tratar de recursos públicos no período de eleição, infelizmente, a população daquela localidade vai ter que aguardar, porque não pode dar ordem de serviço por se tratar de obra de recursos federais no período eleitoral. A licitação já foi feita da Praça do Ander, que será feita com recurso da deputada federal Magda Mofato, no valor de R$270 mil. Já foi licitada, está encaminhado agora para a homologação da licitação, porém, não poderá ser dada a ordem de serviço e será dada somente após as eleições do dia 15 de novembro. Estou esclarecendo aqui para a população para poder as coisas ficarem bem claras. Né?
Uma parte, vereador.
Dou uma parte para Vossa Excelência, Vossa Senhoria.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Que bom que o senhor vai esclarecendo. Mas eu acho também que quem falta conhecimento é Vossa Excelência. Porque eu tenho um documento, e eu acredito que um deputado federal não iria mentir. Eu tenho um documento do pedido, eu tenho prova de que eu estive com o prefeito Roberto, eu mais uma outra pessoa, dentro do gabinete dele, e eu falei, prefeito Roberto, também foi a única vez que eu estive lá. Aí eu disse a ele, prefeito, eu queria que o senhor olhasse para nós se chegou aos 500 mil, que foi endereçado para a infraestrutura. Não foi especificado se é por aonde desabou ou deixou de desabar. Eu só quero saber, porque da mesma forma como Vossa Excelência está dizendo que não pode dar ordem de serviço, está dando ordem de serviço em várias outras obras. Só essa lá que ainda não deu. E eu creio que não vai dar mesmo.
Obrigado.
Tá bom, vereador? Mas nós vamos explicar e eu tenho prova. E eu vou provar para a população, eu provo para a justiça, que foi vindo, que chegou. Agora, quando é e se vai aplicar, nós vamos aguardar.
Eu quero
obrigado, Vossa
aproveitar e também falar do vereador Elias com relação aos documentos que o vereador Elias tem. O vereador Elias é cheio de documentos, inclusive documentos criados por ele, de recursos que chegam, depois que chegam ele faz aqui uma moção e diz que tem um documento. Documentos que ele tem, todo mundo tem. Tem que prestar atenção, tem que acompanhar, para chegar nessa tribuna aqui e não ficar falando bobagem, para não ficar tirando pedra onde não tem. O recurso da emenda foi utilizado sim, foi na obra do bueiro. A praça vai ser feita? Vai sim. Foi licitada? Foi sim. Vai ser homologado? Vai sim. E o vereador Elias é outro mal informado quando ele diz que está tendo ordem de serviço. E ordem de serviço. Não pode se dar ordem de serviço com recurso público no período eleitoral. Nada está sendo dado ordem de serviço com recursos de públicos federais. Não pode. Se a lei, é o prefeito que determina isso, não, vereador. Agora, quer ir para a justiça, vai para onde o senhor quiser. Vai para o raio que o carregue. Mas vai com certeza, porque se não for, o pau vai comer. Igual falou aqui, do terminal rodoviário, herança do seu partido, herança do PSDB. Seu partido, que o senhor era PSDB, o senhor ficou calado aqui muito tempo, e a rodoviária lá, aquele lixo é verdadeiro. Essa empresa que está lá até hoje, ela foi feita o contrato do seu governo, do PSDB. Aí o senhor chega aqui agora em época de eleição e quer subir o tamanco? Não, assume as suas responsabilidades, vereador. Assuma que o senhor também lá atrás ficou calado no caso da rodoviária. Por que, que o senhor não falou do governador Zé Neto na época? Por que, que o senhor não falou do Marconi na época? Não, porque era do PSDB. Agora o senhor diminuiu uma letra, passou para o PSD. Agora o senhor está aqui querendo atirar pedra onde não tem culpa do negócio. Eu já disse, o meu comportamento nessa casa é de equilíbrio e lealdade, mas eu não vou permitir discursos de forma a denegrir a imagem de quem está trabalhando com honestidade. Vamos fazer política? Vamos. Politicagem, não. Aliás, é até proibido fazer politicagem no período eleitoral. É proibido. Eu estou falando aqui na condição de líder do Executivo Municipal e defendendo aquele que está fazendo a coisa certa. Estou aqui fazendo política, não. Então, o terminal rodoviário, que é um lixo, e é verdade, é uma herança maldita deixada pelo partido do pastor Elias, que nada falou na época, e que agora ele sente na obrigação de falar. Porque é época eleitoral, época de política é assim. Todo mundo esconde embaixo do toco e esconde os seus problemas. Não assumam responsabilidade do terminal que vai ser resolvido, que está sendo resolvido, é do PSDB, do partido que o pastor Elias foi eleito aqui nessa Casa de Leis, que é o PSDB. Mas eu quero aproveitar aqui essa fala que nós colocamos aqui e fazer um elogio ao PROANA. O PROANA, que foi uma iniciativa do Poder Executivo através do prefeito Roberto Naves, que tem dado um resultado fantástico para a cidade de Anápolis. Assim como essa praça, assim como o bueiro aqui mencionado, assim como N obras de recursos advindos de emendas parlamentares, de fundos de pensões, de financiamentos a custo baixo, de financiamento a custo baixo aprovado nessa casa. O vereador Domingos falou aqui do recurso aprovado na Caixa para a construção do hospital. Eu vou aqui também mencionar uma obra que foi um trabalho do vereador Jackson, juntamente com a senadora Lucevânia, que é o feirão lá do setor sul, do Santa Clara. O projeto está pronto, dinheiro está liberado, mas infelizmente está em processo licitatório. Eu tenho a sensibilidade e o conhecimento técnico para entender que no poder público existem os trâmites legais para que as coisas aconteçam. Eu poderia estar aqui atirando pedra no PROANA. Eu poderia estar aqui atirando pedra no Poder Executivo. Mas eu tenho a sensibilidade e a responsabilidade de entender que a obra que eu gostaria que tivesse sido iniciada do feirão do setor sul, lá no Santa Clara, que já tivesse começado. Infelizmente, não começou por causa dos trâmites normais, que infelizmente leva tempo. Licitação, homologação. E outra coisa, também não vai poder ser dado ao serviço agora as eleições. É isso que nós temos que entender. Nós temos que vir aqui fazer a cobrança e até apontar, mas ter a responsabilidade para não querer fazer da coisa uma bandeira política. É isso que eu não suporto. Então eu queria aqui agradecer a oportunidade e devolver a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles, último inscrito no grande expediente. Vereador Pastor Elias solicitou um minuto de réplica. Com a palavra.
Senhor presidente, eu quero aqui dizer a toda a população anapolina que nós sempre trabalhamos aqui, pautamos com a verdade. Quanto à questão lá do terminal rodoviário de Anápolis, eu tanto preocupei que fiz reunião aqui, fizemos audiência lá, e o que dependeu do governador José Hélito, ele fez, criou um projeto de lei, enviou à Assembleia Legislativa, foi votado e aprovada. e devolveu para os municípios 65 rodoviárias. Só o que faltou foi pela parte do município, que não providenciou a documentação necessária para receber o prédio, e foi o caso de Anápolis. Então a população sabe de quem luta, quem trabalha, quem corre atrás. Eu não estou aqui fazendo politicagem, não. Estou trabalhando, cumprindo o papel de vereador. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vereador Wederson Lopes que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Luzimar Silva, vereador Eline Rosa, vereadora Thais Souza, vereador Lisier Zé Borges, vereador João Feitosa, vereador Valdete Fernandes, vereador Américo Ferreira, vereador João da Luz, vereador Jackson Charles, vereador Luiz Lacerda, vereador Leandro Ribeiro, vereador Wederson Lopes. Coro suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Havendo coro suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E já passo a palavra a Vossa Excelência para a deliberação dos projetos em pauta. Registrando ainda a presença em plenário do vereador Pedro Mariano e vereador Deusmar Japão, Luzimar Silva também.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 104/2020, de autoria do vereador Wederson Lopes, que institui no município de Anápolis o programa Proágua e dá outras providências. Em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 104/2020, de autoria do vereador Wederson Lopes. Está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado em segunda votação.
Projeto de lei ordinária 108/2020, autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio dos agentes políticos do município de Anápolis para a legislatura 2021-2024, em segunda votação.
Projeto de lei ordinária 108/2020, autoria da mesa diretora, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 057/2020, de autoria do vereador João da Luz, que cria projeto por parte do município que tenha por intuito a arrecadação solidária para apoiar instituições sem fins lucrativos que atuem com trabalho voluntário junto a grupos vulneráveis no município em combate à Covid-19, coronavírus, e dá outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Assistência Social e Finanças foram favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 057/2020, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão inicialmente com a palavra o autor.
Discutindo, presidente. Obrigado. Eu queria agradecer o empenho da Comissão de Constituição e Justiça, das comissões de Saúde, que foram favoráveis a esse projeto, um projeto importante, relevante, no momento de pandemia. Nós que fazemos aí parte dessa frente parlamentar do terceiro setor, nós vimos aí com uma certa importância a aprovação desse projeto. Nós vimos também a iniciativa de muitas pessoas jurídicas, pessoas do setor, pessoas físicas, pessoas do setor privado. Elas com o interesse de fazer doações, de ajudar, de colaborar nesse momento de dificuldade da pandemia. Nós sabemos que essas entidades, elas passam por dificuldade, sim. Às vezes não têm o recurso para poder estar provendo ali todas as necessidades daquelas pessoas que ficam, às vezes, nos leitos, que ficam acolhidas por essas entidades. E essa é uma oportunidade, essa lei vai permitir, de forma legal, as pessoas fazerem as doações para o poder público executivo, que tem uma logística, que tem um preparo, que sabe direcionar para quais as entidades que estão mais necessitadas. Então eu quero agradecer o empenho de todos os vereadores e pedir sim um apoio para que esse projeto seja aprovado e que ele seja colocado à disposição da nossa sociedade anapolina. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o vereador Wederson Lopes, registrando a presença em plenário da imprensa na pessoa do Jonathan Cavalcante, Rádio São Francisco. Seja bem-vindo.
Moção de pesar, de autoria do vereador Luiz Lacerda. A família da senhora Augusta Pereira de Souza, falecida no último dia 6 de setembro do corrente ano. Assina a moção de pesar os demais vereadores. Moção de pesar de autoria do vereador Valdete Fernandes. a família do senhor Bion Melquisedeque. Assina também a moção os demais vereadores. Requerimento da vereadora Eline Rosa à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de poda de árvore, aí é no meio ambiente, serviço de poda de árvore na travessa Washington de Carvalho, em frente ao Banco de Sangue Modelo. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria Municipal de Obras reparos na iluminação pública colocada no poste número tal, na rua número 8, Chacra, Sítio de Recreio, Americano do Brasil. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando colocação de lâmpadas na Avenida Marechal Deodoro. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando troca de lâmpadas na rua Curitiba, bairro de Branápolis. São essas moções e requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Requerimentos e moções estão em discussão. Inicialmente, vereador Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, eu quero discutir aqui a moção da senhora Augusta Pereira. A senhora Augusta é a mãe da Henriette, a nossa secretária aqui, ó. Faleceu no dia 6 de setembro, em decorrência do Covid. Era funcionária do município, uma enfermeira, inclusive. Estou vendo aqui que um projeto que cria aqui a Semana da Enfermagem. E a dona Augusta era uma profissional aí da área da saúde, que infelizmente também foi acometida aí do Covid e veio a falecer no dia 16. A Henrieta estava me falando isso, falei, gente, eu mesmo nem sabia, fiquei sabendo hoje. Então quero deixar aqui a nossa manifestação de pesar, deixar aqui a nossa solidariedade à família da Henrieta, que Deus possa confortar o coração dessa família que perdeu um ente tão querido que foi a sua mãe, e a gente sabe muito bem a dor que isso causa em toda a família. Então, tendo a registrar aqui na Câmara Municipal, fica aqui a nossa solidariedade, o pesar também da Câmara Municipal pela morte, pelo falecimento da senhora Augusta, a mãe da nossa tão querida Henriette. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Meus sentimentos também à nossa servidora Henriette, servidora exemplar, efetiva desta Casa de Leis, companheira que nos auxilia aqui no plenário durante a sessão. É, nós ficamos sabendo, né, no dia aí, ficamos consternados junto com a senhora, viu, dona Henriette? Meus sentimentos. Na sequência,
discutindo, presidente.
Vereador Valdete Fernandes, na sequência, João Feitosa.
Obrigado, presidente. Presidente, essa moção de pesar aqui me deixa até entristecido, que eu havia até pedido um título de cidadão na Polina, ainda está no pleno, nas comissões até hoje, já faz mais de ano que foi pedido o título de cidadão anapolino a essa pessoa, Bion, que é, inclusive é parente meu, considero como parente, casado com uma prima minha, que veio a falecer por essa circunstância da Covid-19. Então fica aqui o meu pesar pela família toda, entendeu? Que Deus possa dar o conforto a todos. Que Deus dê um bom lugar a ele. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, vereador João Feitosa.
Senhor presidente, da mesma forma, eu quero aqui consolidar aqui com o meu nobre amigo, Valdete, e também com os familiares do Bion. O Bion, ele também foi um ex-funcionário da antiga CELG, uma pessoa de uma disciplina elevada, competente, e infelizmente essa doença levou ele. Que Deus possa confortar o coração de toda a família, que é só ele mesmo nesse momento de dor, e que dê um descanso eterno a ele. Conheci o Bion, trabalhei com ele muito tempo, e ele veio aposentar, eu continuei trabalhando na CELG, mas a vida é essa. Parabéns, novo vereador Valdete. Que Deus o tenha. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. As moções,
discutindo.
Com a palavra, Lisier José Borges.
É somente comentar, senhor presidente, que mostrar também nosso consternamento aí com relação ao passamento da dona Augusta e dizer para Henriette que nós acompanhamos, obviamente, mais de longe, mas estivemos participando, e dizer para ela que ela fique tranquila, que a gente percebeu que ela envidou todos os esforços possíveis, né, para poder amenizar aquele problema da sua mãe. A gente acompanhou também, a gente sabe disso, Henriette. Que Deus a tem em bom lugar. É, e você pode ficar tranquila que Deus sabe que você fez tudo que era possível. É, então, é isso aí. Um grande abraço, minha amiga, e fique com Deus.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Lizier José Borges. Na sequência, Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ele vai chegar lá, senhor presidente. Pode deixar. Em discutindo aí também essa moção de pesar, eu quero aqui trazer as minhas condolências à família da Riet, né? Que Deus conforte seu coração, Riet. Você, sua família. E eu sou conhecedor do seu trabalho e vejo o amor que você tem pela família. Durante esses 3 anos e 9 meses que nós convivemos aqui nesta casa, a gente só vê elogios sobre a sua pessoa e a modéstia sua de trabalhar junto com todos os vereadores e aqui a mesa diretora. Que Deus conforte o coração de vocês, que Deus possa trazer o de melhor para a família de vocês. Infelizmente, senhor presidente, essa praga do Covid-19 tem levado muita gente que às vezes a gente nem pensava que chegaria a esse ponto. Mas aprove a Deus também, né, porque a vida pertence a Ele, dá e tira de quem quiser. Quem somos nós para questionar? Mas fica aqui a minha condolência a você, já que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Eu sei o que é isso. Eu não tenho mãe, não tenho pai. Mas tenho Deus por mãe, por pai, e Ele cuida de você também, da sua família. Deus te abençoe. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. As moções e requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Moções e requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Ah, como a pauta está vazia ainda no espaço da ordem do dia, eu quero ressaltar o excelente trabalho que o Fernandinho, ex-vereador, ex-diretor-presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, fez aqui no município. É, todos sabem que ele foi exonerado para ser o coordenador de campanha do prefeito Roberto Naves e vice-prefeito Márcio Cândido, mas fica aqui o registro do excelente trabalho que o Fernandinho, que foi vereador por 2 mandatos aqui nesta casa, fez enquanto diretor-presidente da CMTT. E em seu lugar fica Cristiano Elias, que é um polivalente dessa administração. O Cristiano é uma pessoa muito carismática, já trabalhou também no governo do estado como diretor administrativo do nosso distrito industrial e hoje assume a nossa Companhia Municipal de Trânsito e Transportes e com certeza um homem que vai fazer muito pela Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, porque já mostrou sua competência por onde passou nas gestões tanto municipal como estadual. Então fica aqui os nossos agradecimentos ao querido Fernando Cunha, que inclusive foi presidente desta casa. Já solicitei ao Orisvaldo, diretor de comunicação, que providencie também o seu retrato para colocar ali na galeria de ex-presidentes do Legislativo Anapolino, que fez um excelente trabalho e agora assume a coordenação da campanha, né, no, na recondução do prefeito Roberto Naves e vice-prefeito Márcio Cândido. Também registrando a presença em plenário do Lucivan Machado, jornalista da nossa querida Rádio Manchester, que faz a transmissão de todas as sessões ordinárias da Câmara Municipal.
Pela ordem, presidente.
Na sequência, pela liderança dos progressistas, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, também eu quero parabenizar Fernando Cunha, Fernandinho, pelo trabalho que ele desenvolveu à frente ao CMTT. E que, com certeza, nosso progressista vai se sentir bem com ele na coordenação geral da campanha. Que Deus continue abençoando, protegendo e dando discernimento e sabedoria a ele. Obrigado por tudo, Fernandinho. Que Deus o abençoe, meu querido. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, então encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Já inscrito, vereador Deusmar Japão, pastor Elias e João Feitosa.
Eu quero aqui agradecer o Fernandinho Cunha pelo trabalho que vem fazendo aqui no meu bairro.
Fabril, Lapa, São José, pela sinalização, sempre que eu cobrei, ele foi pronto a me atender. Então, eu só quero agradecer. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui fazer minhas palavras de todos, vossa excelência já disse aí, agradecer ao nosso amigo Fernando Cunha pelo trabalho prestado, né? Que Deus o abençoe em sua nova jornada. Mas quero também aqui, através das comunicações, senhor presidente, comunicar a todos os moradores ali da região do Vale das Antas. Eu estive lá há pouco tempo, já estive lá também em 2017, 2018, 2019, e nós estamos fazendo um requerimento para que possa ser revista alguma situação na questão do pessoal ali do Vale das Antas, né? Patrulhamento, encascalhamento, o povo tem sofrido muito com aquela questão ali. Eu falei com o nosso secretário Francisco Lacerda, ele disse que é para nós marcarmos um dia, nós vamos lá pessoalmente para olhar o que pode ser feito para o pessoal daquela região. Nós temos ali um frigorífico, o Frigoiás, que já tem um pedido até meu aqui, já antigo, tem também um CMEI, e o pessoal sofre muito. Quando é no tempo da poeira, é poeira demais, e é o sacrifício do transtorno com o transporte que faz os caminhões e carreta que saem do Frigoiás. E também os moradores lá do Vale das Antas, né? Por que não dizer os que vão para o CMEI? Mas eu creio que o secretário estará indo com a gente lá, e vamos ver o que pode ser feito para a população ali do Vale das Antas. Então, senhor presidente, quero aqui agradecer, fica aqui as minhas palavras, que Deus abençoe, muito obrigado por nos conceder a palavra.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, né, nas comunicações aqui, apenas mais uma vez, para lamentar e deixar aqui o nosso repúdio à atuação da empresa de energia elétrica, a Enel, que já está aí com um contrato há vários e vários anos, e a população continua padecendo por falta desse serviço ou pelo motivo da precariedade com que esse serviço ainda é prestado aqui na cidade de Anápolis. Fica sempre a mesma conversa, que investimentos estão sendo feitos e que futuramente vai melhorar, mas esse futuro não chega. O que está aí é direto as pessoas padecendo por falta desse serviço essencial. Então essa empresa ela tem que ser mais responsável, para ela tem que fazer lá as modificações que ela tem que fazer, mas ela não preocupa muito com quem vai ser penalizado, com quem vai sofrer por falta desse serviço. Aqui a Anápolis já tem até uma brincadeira agora, que você não pode ter as três coisas ao mesmo tempo, água, energia e chuva. E quando vem a chuva, acaba a energia. Quando não tem a chuva, acaba a água.